Considerando as ameaças anteriores de um conflito nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Norte, o encontro de Donald Trump com Kim Jong-un foi um marco histórico. Mas para que produza os efeitos desejados, ainda vai levar tempo. O principal ponto das negociações é a desnuclearização da Coreia do Norte, que também depende, inicialmente, do compromisso norte-americano de suspender exercícios militares com a Coreia do Sul. O consultor internacional Márcio Coimbra conversou com a Rádio Senado a respeito do assunto. Márcio, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. O que podemos esperar desse diálogo inicial entre Estados Unidos e Coreia do Norte?
Floriano, é um prazer estar aqui na Rádio Senado falando com seus ouvintes. Realmente, o que tem acontecido é um reposicionamento dos Estados Unidos e da Coreia de uma forma que a gente não imaginava. Mas o ponto central para os americanos é a desnuclearização da Coreia do Norte. Nós sabemos que a desnuclearização vai demorar muitos anos. Ou seja, o primeiro passo é um acordo político. E em cima desse acordo político, aí sim a gente vai começar a falar em calendário de desnuclearização da Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte não vai vender isso de graça.
Parece que os norte-coreanos, inclusive, já condicionaram a desnuclearização, primeiro, a parada dos exercícios militares que são comumente realizados entre Coreia do Sul e Estados Unidos. E, em segundo lugar, a retirada daquele sistema antimísseis e do aparato militar dos Estados Unidos na região que rodeia ali a Península Coreana, né?
Nesse sentido, o Kim ele foi muito mais estrategista do que vários outros líderes que nós conhecemos. O Gaddafi se atrapalhou nessa reaproximação com o Ocidente. O Saddam Hussein falhou em fazer uma estratégia de aproximação com o Ocidente para se manter no poder, né? O Irã também, com o acordo que foi costurado com Obama, também falhou no sentido de que o acordo não era tudo aquilo que o Partido Republicano ou quando um republicano chegasse na Casa Branca poderia comprar.
Mas a vantagem que tem o Kim não é justamente a da Coreia do Norte possuir armamentos nucleares, enquanto esses outros países que você mencionou, Líbia, Irã, Iraque, não terem armamentos nucleares?
De um certo modo, sim. Agora, de um outro lado também, a gente sabe que mísseis de curto alcance da Coreia do Norte podem chegar com armamento convencional à Coreia do Sul. Então, isso também já é uma situação de grande risco. Por certo, ali no Irã, a gente tem uma situação também um pouco complicada.
Você vê alguma dificuldade nesse acordo entre Coreia do Norte e os Estados Unidos em função também do que aconteceu no caso do Irã?
Depende, na verdade, como vai haver essa verificação. Se essa verificação for por agências internacionais, isso certamente vai deixar os Estados Unidos numa posição um pouco mais cautelosa, porque eles são muito céticos com as agências internacionais. Mas se forem os próprios americanos que puderem fazer essa verificação num sistema de parceria, eu acredito que possa ser sim um grande passo em direção à desnuclearização. Existe um esforço diplomático de aproximação entre os dois países. O restabelecimento diplomático, as visitas de alta cúpula entre um país e outro e a presença de mais americanos dentro da Coreia do Norte pode, aos poucos, fazer com que esse programa de desnuclearização ele atinja os resultados que todos esperam.
Principalmente os Estados Unidos impuseram sanções à Coreia do Norte, sanções comerciais, por exemplo, nas exportações de carvão. Como é que você vê essa questão das sanções comerciais no contexto dessas negociações militares?
Eu acredito que as sanções, elas não atingem um resultado específico. Eu acredito numa estratégia inversa, que é a estratégia que os americanos usaram com a União Soviética. A estratégia que os americanos usaram para você dissolver o poder soviético, o poder comunista, foi na realidade algo muito simples. Eles exportavam de forma ilegal, né? Eles contrabandeavam barras de chocolate, garrafas de Coca-Cola, latas de Coca-Cola e assim coisas muito simples, pasta de amendoim. E os soviéticos, pouco a pouco, começaram a ver dentro da abertura tudo isso que eles viviam em falta. Então eu acredito que, na verdade, a melhor forma de você derrotar um regime que é fechado é você abrindo o comércio, não você fechando. Acredito que nada foi melhor para o Fidel Castro se manter no poder todos esses anos em Cuba do que o embargo dos americanos à ilha. Porque se você mantém o fluxo comercial para dentro de lá, para dentro da ilha, uma abertura de comércio, certamente o ditador vai controlar muita coisa que vai entrar ou vai sair. Mas você tendo já a abertura de um fluxo de todas as nações, podendo mandar mercadorias para aquele país, podendo fazer comércio com aquele país, eu acho que no médio e longo prazo isso distensiona o regime. Então, na Coreia do Norte, eu acredito que o abrandamento dessas sanções comerciais, pouco a pouco, pode ter o mesmo resultado que teve na União Soviética, ou seja, a flexibilidade do regime, porque pouco a pouco o país vai se abrir, e no momento que ele se abre, e no momento que ele recebe turistas, ele recebe mercadorias, ele recebe informações do exterior, naturalmente as condições da população se tornam diferentes e a mentalidade da população se torna mais aberta.
Agora, por outro lado também, na medida em que essa abertura acontece, a população tende a questionar outros setores que hoje têm um ganho visível nesse atual sistema, como é o caso dos militares, tendem a reclamar, a ficar insatisfeitos. Isso não ameaça a própria posição do Kim como líder ditatorial no país?
Exatamente, isso é um equilíbrio muito sensível. O ditador vai ter que entender até que ponto ele pode abrir, mantendo o controle, sem que ele perca o controle do país. Ele sabe que da maneira fechada que está, ele não consegue manter o controle do país por muito tempo. Existe uma crise interna muito grande. Ele precisa abrir um pouco, mas ele precisa saber a dosagem dessa abertura. Em alguns países, como a União Soviética, que não souberam dosar a abertura, o regime acabou se desfacelando. Né? Agora, em outros países que conseguiram controlar melhor essa abertura, os ditadores conseguiram se manter no poder. Um exemplo claro, por exemplo, que você tem de um regime ditatorial, que era o Hosni Mubarak no Egito. Durante muitos anos ele se manteve no poder, décadas, dentro desse equilíbrio, mantendo fluxo de comércio internacional para dentro, mas mantendo controle muito forte do país, muito forte das instituições e da imprensa, mas ao mesmo tempo também, curiosamente, sendo um dos países que mais recebeu ajuda dos Estados Unidos ao longo dos anos. Ou seja, se você tem um líder que consegue fazer todo esse equilíbrio, ele é, digamos assim, infelizmente, um ditador efetivo. A gente não sabe até que ponto o Kim vai conseguir fazer esse equilíbrio, que é um equilíbrio muito sensível do quanto ele pode abrir sem que o seu regime vire pó.
Bom, então vamos acompanhar aqui, porque vem muita coisa ainda durante os próximos meses e talvez até anos, como você disse. Márcio, muito obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Senado.
Muito obrigado, Floriano. É um prazer falar com os teus ouvintes.